Bom dia, senhores vereadores, povo que nos assiste. Bom dia ao colega Reginaldo, amigo Luiz Carlos e todo o povo presente. Essa é a segunda sessão do mês de outubro do ano 2016. Para dar início aos trabalhos, dizer que não temos projeto, temos a segunda aprovação da nossa LDO, foi votado em primeira sessão e hoje, na ausência do vereador Chico Barroso e do vereador João Lima, ainda temos 5 minutinhos, qualquer um que venha chegar pode se acomodar. E eu vou colocar em votação e após a aprovação a gente coloca, faculta a palavra para os colegas. Então, na sessão passada, estava presente o vereador Chico e o vereador João Lima, não está nenhum dos dois, e tinha a ausência do vereador Josué, hoje está presente. Eu acho que todos têm conhecimento da LDO, estava aqui na casa, está no postal. E aí eu pergunto, todos concordam que sua primeira votação permaneça como estão? Aprovada em segunda votação. Bom, como não tem mais nenhuma matéria, a palavra está facultada para qualquer um dos senhores que quiser fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente. Em nome do vereador Reginaldo, que representa na sessão passada, e do Bruno aqui, que nos fazia o presente, a gente sauda os amigos da gente que estão prestigiando. A sessão hoje é que vai ser diferente da outra. Hoje, aquela outra estava todo mundo empolgado com a política, estava bem inflamada. Essa aqui hoje nós vamos trabalhar do outro jeito. Vamos trabalhar dizendo o seguinte: a gente já está com a comissão montada, segunda-feira a gente vai ter o primeiro encontro com a prefeita municipal. E eu acho que tem tudo para a prefeita arrumar a casa. Ainda faltam 3 meses. De ontem para cá a gente já viu alguma dificuldade com relação a pagamentos. Acho que não era para acontecer, porque nunca tinha acontecido, não tem motivo. Mesmo a FPM aí tendo essas quedas e tudo, mas a folha sempre foi mantida, não via nem dificuldade, eu não sei porquê. Que até ontem foi privilegiado, presidente. Paga eu, não pago o Josué, paga o Josué, não paga o Raimundo, paga o Raimundo, não paga o Renato. E eu acho que não é para acontecer isso, não. É para terminar bonitinho. Eu canso de dizer e não me arrependo, não, independente de um aliado nosso gostar ou não, eu não tenho muito o que dizer do Nato, não. Eu, como sempre citei, eu acho que ele está sendo vítima. E é olhar, é ter responsabilidade para com os fornecedores. Os fornecedores hoje ligam para a prefeitura de Caxingó, não tem o que dê uma satisfação, José. E uma satisfação não paga a conta, não, mas pelo menos alimenta a ideia de que vai receber. Porque se comprou, tem todo o direito de receber. A gente não concorda com esse tipo de comportamento, mas eu acredito que nós iremos conversar com a prefeita, ela vai se empenhar nesse sentido. Outra coisa que a gente não está concordando em nenhum momento é com relação ao abuso com relação aos veículos do município. Ontem mesmo eu pude presenciar um carro da saúde transportando pneu de um carro particular aqui do município. Não é para estar acontecendo mais isso. É para estar direcionado. É para estar direcionado como ontem o Nato me atendeu. Ontem foi pegar uma pessoa em Granja, município do Ceará. Com toda boa vontade, cheguei lá. Pai, tu tem coragem de ir na casa do Nato? Vou, cara, não vou na casa do Nato por quê? Nato é meu amigo. Aí, se alguém um dia me ver numa mesa te retomando a ceia com o Nato, não se admire, não. Pode acontecer. Eu fui lá com a maior tranquilidade. Não, Renato, não se preocupe, não. Porque o estado do Ceará não transportava a pessoa até o estado do Piauí, deixou no limite, e ele, de pronto atendimento, mandou pegar a pessoa, já se encontra em Parnaíba hoje. Nós somos gratos por essas atitudes. E é isso que a gente quer até o final do ano. Não posso deixar de citar também um problema sério que está acontecendo no município do Caxingó. E não só no município do Caxingó, em todos os municípios do norte do estado e até a própria capital. Essa questão das queimadas e a falta d'água, presidente. Sério, sério, sério. Eu acho que a prefeita já era para ter dado uma volta em Teresina. Se isso aconteceu, não é do conhecimento da gente. Mas dizem, eu não sei, o José pode até me dizer se tem procedimento ou não, mas se a barra de Piracuruca tem água lá que está por cima. Se essa água pode ou não pode ser liberada para a gente, porque eu tenho 44 anos, João Lima, eu nunca vi o rio seco. Nunca vi o rio na situação que está. E eu acho que a prefeitura não está quebrada ao ponto de chegar e dizer, eu vou fazer um poço dentro da cidade para a gente interligar essa água, não. O vergonhoso, hoje eu tomei banho, mas a gente pode até usar da frase, eu vim para cá hoje sem banhar, porque lá em casa não tinha água. Mas não está tendo água nas casas do... Na sede do Caxingó, hoje de manhã não estava tendo, não. E é um problema sério. Nós estamos no meado de outubro, ainda tem outubro, tem novembro e tem dezembro. E a tendência é só piorar, não melhora, não. Então, daqui para segunda, para terça, a gente com certeza vai se encontrar com a prefeita. E a gente queria que essas perguntas tivessem respostas. A água, essa é essencial. E a questão dos transportes e a questão dos pagamentos dos empregados do município. Tem como resolver, eu não tenho nem dúvida. É só ter boa vontade que dá para resolver. Diante de mim, minhas palavras são essas. No decorrer da sessão, quem sabe a gente recorda de alguma coisa aqui que pode ser tratada. Obrigado por atenção.
Eu queria dar uma palavrinha.
Bom dia, colega vereador João Lima. Chegou um pouquinho, mas sinta-se à vontade. A gente tinha comentado no início da sessão, a gente colocou em votação a segunda votação da nossa LDO. O senhor permanece com sua opinião, né? Então, aprovado por unanimidade, segunda votação. Antes de faltar a palavra, o colega Renato, você não está tendo conhecimento, mas a prefeita já foi até Piracuruca falar com o prefeito de lá, mas infelizmente não é ele que comanda o órgão, não depende dele. Então ela foi a Teresina, juntamente com o secretário Lima, foram até a SEMAR, fizeram uma cobrança e eles se empenharam que vão resolver o problema imediato. Aí eu também fui em Teresina, fui até um deputado, um colega da gente, fiz também meu apelo, ele nos prometeu, e eu acredito que estão tentando resolver, até porque veio um canal de televisão aqui, já registrar o fato, né? E acredito eu que imediato terá sendo resolvida essa questão, porque está afetando, não é só, nem só aqui, mas em toda a região. Quem depende do carro-pipa, né? É um caso muito sério, a gente está preocupado, seriamente. E eu espero que os órgãos mais competentes, o governo do Estado, abracem essa causa para resolver o problema da nossa cidade, que é muito preocupante, preocupante mesmo. Facultado a palavra.
Ah, bom dia. Eu ia falar, era exatamente esse respeito. Eu estava lá em Piracuruca, quando o Atanásio me ligou perguntando se eu estava em Piracuruca, eu falei que sim, que você tinha possibilidade. Ele ia lá com a prefeita para a gente falar com o prefeito de Piracuruca para ver lá se tinha condições de soltar água na comporta. Então, o prefeito contou essa história, o doutor Raimundo, disse que ela tem que ir na SEMAR. Agora, hoje, eu tenho um caso lá na beira da barragem, eu sei que não é lá essa água que tem para... Quem tem água hoje, todo mundo está se humando. Ninguém está querendo doar água a ninguém, porque... eu estou lembrando aqui também de um fato que eu um dia cheguei aqui na prefeitura do Caxingó e a dona Lúcia era que cuidava lá da cantina. E estava no inverno, estava nublado, e ela perguntou, Josué, tu acha que hoje chove? Eu digo, não, eu venho de Piracuruca, não é do céu, não. Aí ela achou até ignorância minha, eu nem achei muita ignorância, porque eu estudei pouco mesmo. Mas ele, doutor Raimundo, disse que... até que eu ia perguntar para ele se nessa campanha se ele tinha andado no céu. Ele disse que esses próximos 3 anos o inverno vai ser muito bom, que vai resolver. E eu assistindo também a televisão, sempre mudando aqui, mas dentro do assunto, eu vi uma reportagem aqui do Caxingó, se eu não me engano, na Meio Norte. Então eu acho que nesse sentido aí a prefeita está fazendo um grande esforço. Agora, ter dinheiro para bancar carro-pipa, eu não sei como é que está o estoque de dinheiro na prefeitura, não, mas eu acho que ela não tem, não. Porque para você manter um cachimbo aqui de carro-pipa, para dizer assim, não, tem água para o povo beber, tomar banho para tudo enquanto, não é fácil não. Para gado, para tudo. Aí só o exército. Aí tinha que ir a defesa civil, porque eu acredito que se não vier logo uma chuva, agora para o mês de novembro, dezembro, é que vai mesmo piorar bem a situação. Mas ela está se mexendo. Está se mexendo. Muito obrigado.
Bom dia, senhor presidente, aos colegas vereadores, às pessoas que nos assistem. Desculpe aí, eu não gosto de chegar atrasado, mas atrasei um pouquinho aqui, mas realmente, geralmente a tolerância é até 15 minutos, eu cheguei antes disso. Eu, Josué, eu fico até preocupado muito com essa questão de água, realmente é uma preocupação para todos nós. Mas, se o município não tem como manter água para o povo, e quem vai ter como manter? Então, cada município faça a sua parte. O exército é só um caso extremo, totalmente diferente. Até porque, fica a pergunta aqui no ar, e todos nós aqui temos conhecimento, acredito que até essa plateia tem conhecimento, que o maquinário da prefeitura trabalhou 30 dias aí para empresário A, ou B ou C, preparando campo particular. E não tem dinheiro para botar combustível num carro-pipe para abastecer a população. São essas coisas que eu não consigo entender. Não entendo nunca. Eu sempre digo que com essas palavras que eu ouço aqui, eu fico meio mudo, assim, surdo, sem entender. Porque é claro e notório que esse maquinário do município aqui, que veio do governo federal, que hoje a prefeitura toma conta, administra, trabalhou o tempo todo em propriedade particular. Não foi uma semana, e nem duas, e nem três semanas. Patrol, enxedeira, enfim. Bem aqui, do outro lado do Rio. Né? Trabalhou para um hoje, então, vereador, que na época é só secretário, e trabalhou para um outro cidadão que é suplente de vereador hoje, que ficou na primeira suplência. Então, todo mundo sabe disso. E na hora de colocar uma água para o pequeno agricultor que está precisando de dar água a 5 bodinhos, aí a prefeitura não pode. As pessoas que estão passando sede, que estão sem banhar. Ó, o companheiro Renato aí, que tem um dinheirinho e tal. Então, está dizendo que veio para cá sem banhar, está com dificuldade de água. Imagine aquela pessoa mais humilde, lá da ponta da rama, como diz a história, Renato. Como é que não está a situação desse cidadão, que não tem nem sequer, às vezes, uma moto para ir buscar uma água mais distante? Então, é assim, eu fico até sem entender realmente a colocação do meu amigo Josué. Mas, é assim, é o pensamento dele, a gente tem que respeitar e entender. Agora, seja a prefeitura, ou seja o governo do estado, mas a prefeita é quem tem a responsabilidade pelo município, e eu acho que não era mais hora de estar falando disso. Já ter procurado abrir um poço aí, para poder atender essa população que tanto realmente está necessitando. Graças a Deus, que eu ainda não tive problema de água. Até mandei cavar um tubular, mas deu com 161 metros. Ainda nem estou utilizando. Ainda estou utilizando ainda a água que Deus deu de graça para a gente. Eu tenho água de boa qualidade, uma das melhores águas que tem no município, é considerada até como água mineral, uma cacimbazinha que tem lá na minha casa. E o riacho ainda tem água. Estou todo dia aguando minhas plantas lá. Tem até melancia dentro do quintal. Graças a Deus tem. Mas eu sei que a maioria da população de Caxingó não tem essa felicidade de ter uma água permanente. Né? Até acho que a água lá também vai faltar. Mas espero em Deus que logo Deus mande chuva e não falte. Mas é muito grave essa situação. E, Josué, quero voltar a frisar que tinha combustível, máquina e tudo enquanto até agora, poucos dias, para servir aquelas pessoas que nem precisavam. Porque eu acho que quem precisa é aquela pessoa mais humilde que tem que preparar um campinho ali de 1 hectare, de 2 hectares. Quem está preparando 50, 100 hectares de terra não precisa de prefeitura, não. Ele mesmo tem o dinheiro para manter tudo isso aí sem precisar da prefeitura. Essa é a minha opinião, posso até estar equivocado, mas entendo que essas pessoas realmente não precisam, não. Quem precisa é aquele humilde que tem 5 hectares de terra para preparar, tem 1 hectare, tem 2, tem 3. De 10 para baixo, realmente é uma pessoa humilde. Mas quem quem produz aí milhares de cargas de arroz. Então, eu acho que essas máquinas não é para ter nem ido lá, quanto mais ter trabalhado o tempo todo, e todo mundo aqui no município tem conhecimento disso. Então, isso que eu queria lamentar aqui, que não é possível que continue acontecendo, mas aconteceu, né? Então, essas minhas palavras, muito obrigado.
João Lima, se a gente quisesse ficar aqui debatendo coisa política, em administração tem tanta coisa errada, se qualquer prefeito que seja, até você mesmo, se algum dia conseguir ser prefeito do Caxangó, vão falar tanto de você, de mal, que você não dá conta de defender. Então, você está falando de prevenção. Eu estava falando de um problema daqui para frente. Você está falando de coisa do passado para cá. Você fala do nonato da ovelha. Quantas vezes eu cheguei nesse interior, como você disse que eu ando pouco, sou lá de Piracuruca, mas quantas vezes eu cheguei nesse desinterior por aí? E ela não é candidata, não. Ela é a prefeita que perdeu a eleição para esse cidadão aqui. Então, ela não é candidata. Mas quantas vezes eu cheguei nos interiores e essa máquina estava cavando, aquela reta cavando açude, para A e para B, não sei. Agora, se não cavou para você, eu não sei. Então, nós estamos falando do problema daqui para frente. Quando você fala do exército, não estou falando de guerra, não. Eu estou falando que o dinheiro do governo federal vem para o exército. O exército é quem faz o pagamento dos pipa. Agora, adianta se botar esse caminhão pipa daqui do Caxangó para botar água, para abastecer o Caxangó mesmo, abastecer como o povo quer e gostaria? Hoje estão falando porque não tem. Se botar um pipa aqui, só um pipa, ou dois, ou três, vão falar que, nós vamos morrer de sede, porque passa uma vez na semana. Porque tem o Caxangó e todos os interiores do Caxangó. Então, essa coisa de ser acusado, de dizer coisa, agora, de fazer serviço para o nonato da ovelha, é errado. Isso é errado para qualquer um cara que tem condições. Mas a dona Rita fez e o prefeito que vai entrar talvez vai fazer por alguém que tenha condição também. Isso aí sempre vai acontecer.
Continua, facultado a palavra.
Bom dia a todos. Como o Renato falou, acho que vamos deixar a política um pouco de lado. As eleições já passaram e agora vamos pensar daqui para frente. Nós já tomamos as providências em relação à nossa comissão de transição e a primeira reunião será na segunda-feira. Esperamos a colaboração, né, dos secretários, da senhora prefeita, para que nós possamos fazer uma transição tranquila até o dia 31 de dezembro. Posteriormente, nós vamos entrar com auditoria, como eu já falei na semana passada. Esperamos fazer essa transição para que nós possamos iniciar o governo sem muitos problemas. Sei que problemas vão ficar, mas com certeza nós vamos tentar fazer o melhor possível para fazer uma boa administração durante esses 4 anos. Muito obrigado.
Quero aqui agradecer a presença de todos, em nome do nosso conterrâneo Valdir Amaro, de Cocal da Estação. O problema dessas máquinas não se acaba e nem fica pouco. Agora mesmo, muita gente precisando dela no município me mandaram uma mensagem bem aqui que ela está com o Edvan Caldas o dia todinho nas Caraúbas. E muita gente no município na fila de espera. Isso não se acaba, continua os problemas. Isso é normal. Um abraço, muito obrigado.
Aproveitar aqui, frisar o nome do vereador eleito, mais novo do Brasil, né, Bruno? Bruno Oliveira. Meu amigo Valdir Amaro aqui presente. E o que eu estou sentindo, meus amigos, que graças a Deus que a política passou e estou vendo uma grande união. Meu colega Domingão, nunca tinha sentado aqui nesse plenário, hoje está sentadinho ali. Fico feliz, seu Domingo. Aqui é a casa do povo. É a casa de discussão, como a mulher me falou, mas também é a casa do povo. Aqui é onde o povo tem que estar, reivindicando seus direitos. Vendo o trabalho do seu vereador, que você votou. Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês aqui, espero que continue a partir do próximo ano. Aqui é que o povo tem que estar acompanhando mesmo. Além de acompanhar pelas redes sociais, mas vem ver a olho nu. Aqui a voz dos vereadores, né? reivindicação deles, quem está defendendo o povo, quem está trazendo problema, pedindo que seja resolvido. E a gente espera que a gente mantenha essa parceria. Próximo ano aí, eu não estou mais à frente da presidência, mas é algum dos colegas. E a gente vai estar aqui do mesmo jeito, trabalhando, trazendo o projeto, cobrando. E, como eu disse na sessão passada, eu desejo que o prefeito tenha sorte de fazer uma gestão transparente, que ele possa... O problema é notório, vai enfrentar muito, porque tem, não adianta. Todo o Brasil está cheio de problema, não adianta a gente querer... E o Caxingó não é diferente e nem mudamos da noite para o dia. Isso aí vai tentar amenizar. E a palavra está facultada aos colegas.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Meu filho Bruno Oliveira, meu presidente do partido Moreira e todos. Eu só vou passar a mensagem para os próprios governantes, a partir de janeiro, prefeito eleito, Osto, Renato, não sei se vai ser secretário de administração, mas se for, eu peço que se programe com alguns recursos, porque se não for conseguido cisterna no resto para o nosso município, quando der na época, nesse mesmo tempo, tem o mesmo problema. Então, se programe com recursos, porque com recursos você contrata mais um carro-pipa pelo período, porque daqui para frente, José, não adianta pensar que sempre os problemas estão vindo. Então, essas são as minhas palavras e muito obrigado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Em nome do meu amigo Reginaldo, e o Bruno, eu saúdo a todos que estão ali assistindo. Só queria aqui fazer umas colocações a respeito do governo, né? Porque eu acredito que a prefeita está tentando se organizar para poder entregar a partir de dia 1º de janeiro, pelo menos na melhor situação possível, né? Eu acredito que essa é... Todo mundo sabe que quem perde a eleição, que está no governo, tem esses 3 meses, é só para organizar. Eu acredito que fazer muita coisa daqui para frente não tem como. Acho que você mesmo é sabedor. Acho que ela está tendo a preocupação de entregar o governo para o prefeito que vai assumir aí. Espero que entregue da melhor maneira que ela conseguir deixar. E a respeito de o que o vereador João Lima falou, de Marco trabalhar para alguém, ele citou ali 2 pessoas, que eu acho que foi o meu amigo Reginaldo e o Nonato Velha. Mas isso aí, eu não... A máquina veio para trabalhar para o povo, para o município. Por que não trabalhar para o Reginaldo? Se trabalha para todo mundo do município, por que não para o Reginaldo? Porque eu lembro que 4 anos atrás, nesse mesmo tempo, ela trabalhou mais de 50 horas para hoje, que é o atual vice-prefeito que ganhou as eleições, né? Então, é o mesmo caso do Reginaldo. Se não pode trabalhar para o Nonato, não pode trabalhar para o Reginaldo, por que trabalhar para o Chico Barroso? Então, eu acredito que esse tempo, o meu amigo João Lima fazia parte desse governo, que trabalhou para o Chico, eu tenho as provas. Então, o Chico, já no governo da prefeita, ele pediu também, trabalhou muito para ele, quando ele chegou a dizer até nos comícios aí que a máquina trabalha só ganhando propina, e ele não lembrou que trabalhou para ele umas 30, 40 horas. Ele pediu para ele, nem para a população ele não pediu. Então, acho que se, por que não trabalhar para o Reginaldo? Se trabalha para mim, trabalha para um amigo meu, por que não para o Reginaldo, por que não para o Nonato? Ele também é morador desse município. Eu acho que ele também, se não desse para ninguém, só para ele, aí está errado. Mas acredito que... E dizer para vocês que as coisas, esse pipa acho que ainda não chegou a parar de botar água. Se ele está parado, se ele está com algum problema, que eu vi ele ali no Jorge Assis, ele não vai dar conta do jeito que as coisas estão indo aí. Eu não sei nem se ele vai conseguir encher no rio do jeito que o rio está indo. Porque eu acredito que dá jeito no que está acontecendo no município, só aquele lá de cima. Aquele lá de cima dá. Mas a gente aqui de cima dessa terra não tem condição de deixar as coisas tudo da maneira que a gente quer, não. Porque se fosse da maneira que a gente quer, era muito fácil. Mas eu espero que Deus, lá estamos já no mês de outubro, eu acredito que a chuva está para cair para resolver todos esses problemas. Eu acredito também que eu também liguei para a deputada, pedi um reforço a ela, se precisar, porque disse que era precisar levar um projeto, né, para a Assembleia, né? Eu liguei para a deputada Juliana, falei para ela que do problema que a gente estava atravessando aqui, ela disse que ia, se dependesse dela também, ela estava lá para ajudar. Mas eu acredito também, Josué, que a água da Piracuruca não vai resolver esse problema daqui do nosso município, não. Eu acredito que não. Muito obrigado.
Renato, eu quero até me juntar a essa força aí, que se depender de mim, a gente pode marcar até uma audiência aí com o presidente da Assembleia, para que ele, eu tenho muito assim, uma ligação com ele, eu conheço, ele me conhece, sabe meu nome, e que a gente, se puder antecipar alguma coisa aí, algum projeto que possa ser votado, que peça para, pode contar comigo que nesse sentido aí, eu estarei dando as mãos e tentando colaborar naquilo que for possível. Eu até acho que é o momento de todos os vereadores, os 9 vereadores, né, se juntar aí. Nesse particular, eu vou até no mesmo carro junto com a prefeita e nós vamos lá na Assembleia, levando aí um projeto em mão para que eles tentem resolver, porque são 30 deputados estaduais, e que eles possam trazer melhores dias para essa população. Quero dizer que estou no mês de outubro, até hoje eu tenho a felicidade de dizer que não precisei, posso até precisar daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, da prefeita que está aí, mas eu nunca passei durante esses quase 4 anos daquele portãozinho para conversar nada, assunto nenhum com ela. Mas se amanhã tiver todo mundo aí com o projeto em mão, eu estarei lado a lado, viajo até no mesmo carro com ela, que eu não tenho nenhum problema pessoal com ela, não. Meu problema foi contra essa péssima administração que vem durante esses 4 anos aí, só fazendo de conta e a gente cobrando e nada foi feito. Mas assim, a água é uma questão essencial, a água é vida e estarei aqui de braços abertos e se for o caso, a gente pode até programar uma reunião logo aqui em seguida, depois da sessão, presidente. Eu acredito que todos os vereadores aqui não vão se recusar de pegar o caminho na próxima segunda-feira logo, e a Teresina deixar qualquer outro problema para depois, porque a situação da água é muito difícil, é uma situação de extrema gravidade e que não dá para esperar. Porque quando é que vai chover, nós não sabemos, só Deus sabe, e o rio está seco. Então, como é que faz? Porque se tiver vontade política, é uma coisa ser resolvida dentro de uma semana, dentro de 3, 4, 5 dias. Abrir um poço forte aí que possa vir água realmente para abastecer essa população. Porque, sinceramente, por onde a gente anda, a conversa é uma só. E está aqui, já estou colocando à disposição da base aí da prefeitura para que a gente possa tentar ver o que se pode fazer. Porque, assim, se chegar só o presidente, mais 2 vereadores lá, a prefeita, a gente, sendo 9 vereadores, acredito que o vereador Oscar, que hoje é prefeito, não vai se recusar disso, acredito eu. Então, seria assim, uma maneira de a gente chegar e dar uma pressão maior para que possa encontrar a solução. Porque, afinal de contas, se a prefeitura não pode, o governo do estado pode, o governo federal pode, e não dá para esperar. É isso que eu penso, isso é o meu pensamento. Mas posso até os colegas discordar e acham que tem outra maneira, a não ser essa. Mas a Assembleia é onde todos os deputados do Piauí praticamente têm um votinho aqui, tem 2, tem 3, tem 100, tem 200, tem 1000, e eles são deputados do Piauí e não de uma localidade onde é votado. Esse é o meu pensamento. Obrigado.
Concordo, colega vereador João Lima. Eu também tenho esse mesmo pensamento. A gente dá as mãos, todo mundo, e atrás de solução. Eu dei um pontapé inicial, eu fui lá em Teresina, fui no gabinete do deputado Marder Menezes, porque é uma pessoa que a gente tem uma ligação. A gente protocolou o ofício, ele levou a Assembleia para poder apresentar na última sessão. Mas fica bem mais fácil, a gente vai até o presidente da Assembleia, que é um amigo pessoal seu, todo mundo junto, acredito que tem mais uma força, né? E vamos correr atrás, porque não pode esperar, é coisa para ontem. Queria que registrar a presença da colega Cândida, concorreu às eleições, e parabenizar ela pela votação que ela teve, não deu para chegar, mas é assim mesmo, foi um início, a esposa ali do lado, quem sabe nas próximas, né, colega? Então, gente, a palavra está facultada, né? Se o colega quiser fazer uso. Bom, todo mundo já deu sua palavra, ninguém mais quer usar a palavra, já agradeço a presença de todos e a sessão está encerrada.